André Maia com o Euromilhões desta segunda-feira. Bem-vindo, André.
Olá, boa tarde.
Ainda ontem te ouvi num relato de futebol, já estás aqui.
Não terá sido engano, não.
Se calhar
era mesmo. Era mesmo.
Eras tu, não
era? Era eu, estava.
Correu bem?
Correu, sim.
A parte que ouvi foi um belo trabalho.
Um bocadinho rouco, mas correu bem, sinal que houve muitos golos também. 4 golos não foi mal.
Ótimo. Vamos ao tema do dia. Teremos mais à frente um olhar ao futuro e uma recordação, mas para já, tema do dia, Amorim ou Conceição na rota do Paris Saint-Germain, isto é verdade?
É verdade, e agora os nossos ouvintes adeptos do Sporting e do Porto devem estar bem agarrados ao volante se estiverem no carro, ou bem agarrados aos fones ou à coluna, porque sim, é verdade, e não só é verdade, como as indicações que vão surgindo na imprensa desportiva dizem mesmo que são os dois favoritos, partem na vantagem, na pole position da corrida para suceder a Mauricio Pochettino.
Estou-me a rir, porque estou a pensar, estavas a falar dos adeptos do Sporting, sim, e do Porto, eu estou a pensar nos adeptos do Benfica,
se calhar,
que gostavam que fossem os dois.
Sim, exatamente.
Um como treinador principal e outro como adjunto.
Exato. Quem diria, era uma dupla que podia ser imbatível, na verdade. Isto vem de duas fontes diferentes. No caso de Sérgio Conceição já se fala um pouco mais de tempo, já há algumas semanas. Hoje é um rumor, vamos assim chamar, um pouco mais sustentado, pelo menos é o jornal da Equipe, que diz mesmo que Sérgio Conceição pode chegar nas próximas semanas, portanto uma saída muito rápida que pode acontecer do Futebol Clube do Porto. E hoje surge também a notícia por parte do Le Parisien, um jornal que é normalmente associado ao Paris Saint-Germain, que dá conta de que Ruben Amorim é mesmo o número um do Paris Saint-Germain para suceder a Pochettino. Há aqui dois nomes que são importantes colocar nesta equação, que é o nome de Antero Henrique, cunhado de Ruben Amorim e dirigente que foi o grande conselheiro do Paris Saint-Germain nos últimos tempos e que agora vai para o campeonato do Qatar, tem uma ligação muito próxima a Ruben Amorim e pode ser também aqui um elo de ligação muito importante. E depois temos o facto de Luís Campos, que foi diretor desportivo do Mónaco, que ganhou a Liga ao serviço do Mónaco como diretor desportivo, foi diretor desportivo do Lille, ganhou também a Liga, e agora diz a imprensa francesa que Luís Campos será o próximo diretor desportivo do Paris Saint-Germain a suceder a Leonardo, e terá sido mesmo uma indicação de Kylian Mbappé, que trabalhou com ele no Mónaco, a pedir Luís Campos para revolucionar o futebol do Paris Saint-Germain. Luís Campos, sendo português e conhecendo bem também Ruben Amorim e Sérgio Conceição, pode ser também aqui importante. Portanto, acho que é uma possibilidade forte, não sei mais do que a imprensa francesa, mas
O Sérgio já tinha essa ligação também ao próprio campeonato, não é?
Exatamente. Ele treinou o Nantes.
Sim, e jogou na Bélgica, por exemplo, domina a língua, pode ser também importante, não é?
E sejamos honestos, creio que neste momento dos dois, o Sérgio Conceição é o treinador com mais rodagem,
sim, claro.
com mais experiência. Uhum. São os dois campeões nacionais em Portugal, mas o Sérgio Conceição tem mais experiência na Liga dos Campeões.
E se calhar tem mais experiência também para conseguir dominar um plantel.
Exato. E daí eu já não diria experiência, e sem querer aqui estar a menosprezar as qualidades de liderança do Ruben,
claro,
Amorim.
É preciso
uma fibra diferente, uhum, agora, logo de entrada, para lidar com um, claro, grupo de feras. Porque não é fácil pegar naquele grupo, vai exigir muito, ainda que tenha o apoio do diretor desportivo e da estrutura do clube. É preciso uma personalidade muito peculiar para lidar,
certo,
com um balneário em que, segundo consta, Mbappé terá uma importância que extravasa. Praticamente, será ele a dar a tática. Portanto, aí será necessário um treinador com um perfil que eu creio que o Sérgio Conceição tem.
Sim, ainda que hoje Kylian Mbappé tenha sido apresentado oficialmente, a renovação foi apresentada oficialmente com uma conferência de imprensa, garantiu que não, que vai ter apenas funções de jogador e que não vai estar metido nessa questão mais tática e de escolhas, mas a verdade é que, por exemplo, este nome de Luís Campos surge precisamente na imprensa francesa como uma indicação de Kylian Mbappé.
Aí eu não sei se seria necessário uma indicação de Kylian, sim, Mbappé, mas...
Porque o sucesso é evidente.
É evidente, exato. Mas, certamente, podem ter-lhe perguntado a opinião, porque trabalhou no Mónaco,
claro,
na altura em que o Mónaco foi campeão com Kylian Mbappé e vários jogadores portugueses.
E fica aqui também a pergunta para os nossos ouvintes, para ficarem a pensar, caso Ruben Amorim ou Sérgio Conceição saíssem de Sporting e Porto, respectivamente, quem é que poderia estar na calha? Porque a verdade é que há aqui algo alguma dificuldade em escolher um nome que possa suceder a heranças tão pesadas, tanto no Sporting como no Futebol Clube do Porto. Podemos deixar isso para outros episódios, mas...
Sim, no caso do Porto parece-me que o Vítor Bruno,
não, o Vítor Bruno
poderá estar ali.
É o assessor natural, não é?
Sim.
No caso do Sporting
natural.
Talvez mais difícil, mas Leonardo Jardim, por exemplo, do que tenho lido...
Um regresso, creio que seria mais difícil, mas no caso do Porto parece-me óbvio que neste momento, e até tendo em conta, olhando para o passado do Futebol Clube do Porto e essas apostas muitas vezes na continuidade,
claro,
na prata da casa, seria o expectável, seria o Vítor Bruno assumir o papel de treinador principal no Sporting. É um pouco mais complicado,
difícil.
Mas bem, é ver quem é que o Sporting de Braga está a querer contratar.
Vamos ver a carreira de Artur Jorge.
E antecipar.
Exatamente.
Muito bem, vamos ao futuro. E do futuro falamos de Rafael Leão. Foi considerado o jogador mais valioso da Liga Italiana, mas ainda tem que pagar uma boa maquia ao Sporting. Ainda não, já não me recordo quanto ainda.
Era um valor perto dos 20 milhões de euros. Agora vai ser um bocadinho menos. É uma tranche, vamos chamar assim, mas olhando primeiro para a parte positiva, ou para a notícia boa que Rafael Leão recebeu nas últimas 24 horas, porque depois recebeu essa notícia má, a boa é que, como disseste, foi eleito o melhor jogador da Liga Italiana, da Série A, foi campeão. Ontem, no jogo que foi o jogo da consagração do AC Milan, nesse regresso, fez 3 assistências e, portanto, tem também esse papel importante no jogo do título, mas durante toda a temporada consegue 14 golos e 12 assistências em 42 jogos. É o primeiro jogador desde Zlatan Ibrahimovic em 2010-2011 a conseguir ter mais de uma dezena de golos e mais
e
de uma dezena de
assistências
na mesma temporada. Portanto, vemos Zlatan como o grande rei de Milão, quer no Inter antes como no AC Milan. Aqui Rafael Leão é o sucessor de Ibrahimovic. Eu sou um grande fã de Rafael Leão. Acho que para mim era titularíssimo de caras na nossa seleção. Vamos ver se Fernando Santos concorda ou não e se vamos ter já Rafael Leão com um papel mais preponderante na seleção. Mas depois surge essa má notícia, como dizias, Nelson, que Rafael Leão chega esta notícia de que vai mesmo ter pagar aquilo que tem de ressarcir ao Sporting, tendo em conta a saída depois da invasão à Academia de Alcochete. São os 20 milhões de euros. O que ficou decidido é que, isto foi decidido pelo Tribunal de Milão, a ação que Rafael Leão pois não é válido e, portanto, Rafael Leão vai começar por pagar cerca de 300 mil euros, que é no fundo o valor dos salários, e portanto estes 300 mil euros entrarão já num futuro próximo, mais próximo possível, nos cofres do Sporting, que vai começar a receber então este dinheiro por causa dessa transferência. Aqui não está envolvido só Rafael Leão, mas também o Lille, que foi o clube para onde
ele foi. Mas dadas as circunstâncias, o Rafael Leão e a entourage dele, a gente, deveriam já estar a contar com esta,
sim,
possibilidade,
exatamente.
Porque esta é a minha opinião.
E acautelá-la no contrato que tem.
Sim. Exatamente, mas olhando para os acontecimentos de Alcochete e a forma, o envolvimento de Rafael Leão, ou como aquilo o afetou, eu creio que era dos jogadores que dificilmente poderiam alegar justa causa para se desvincularem do Sporting. Mas há outra questão, que é o facto de Rafael Leão o ter feito revela ali um trabalho, quanto a mim, deficiente por parte do clube, trabalho humano também, de impedir que o jogador tomasse essa decisão juntamente com o agente. Porque houve ali, na minha opinião, repito, uma tentativa de aproveitamento do jogador daquela situação para se desvincular do Sporting.
E tentar ser mais cedo.
Houve outros que provavelmente terão ficado, a situação terá sido mais traumática, até teriam justa causa para sair do Sporting, para pedir a rescisão do contrato. Não me parece, honestamente, que esse tenha sido o caso de Rafael Leão. Em relação ao talento dele, eu acho que é visível já há algum tempo. Eu acho que é dos jogadores com mais potencial desde o aparecimento de Cristiano Ronaldo, com quem até partilha, quanto a mim, algumas,
sim,
características,
claramente.
Mas até agora não tinha mostrado de uma forma regular, de uma forma consistente, todo esse talento.
Ele tinha 7 golos marcados na época passada.
Sim, isto aconteceu este
14,
ano. E falavas do Ibrahimovic, o Ibrahimovic tem um papel muito importante nesta equipa do, do Milan, não em campo, não tanto em campo, porque já não teve esse papel e depois também teve alguns problemas físicos, mas
como símbolo, como líder,
como motivador de jogadores, como Rafael Leão. E Ibrahimovic, eu disse isto aqui à tarde no, no Campeão E, Ibrahimovic disse, quando voltou ao Milan, que o único jogador que ele não conseguia motivar era o Rafael Leão. E ele disse, ele só se vai motivar quando, sozinho, quando ele perceber o que é que tem de fazer. E isso finalmente aconteceu este ano. Eu também digo que, olhando até por vezes para a linguagem corporal de Rafael Leão em campo, não este ano, mas noutros anos, parecia um pouco displicente.
Sim, sim, sim.
Parecia não estar envolvido no jogo. Não
nem sei... gostava, nem gostava sequer de estar a jogar.
E isso é confirmado pelas declarações do Ibrahimovic. Exatamente. Este ano mudou, houve ali um clique. E ele mudou para bem dele e para bem também do Milan. Agora tem de resolver essa questão que está pendente. Mas isso é uma questão extradesportiva, por assim dizer.
Muito bem, vamos ao passado. Há 29 anos nascia o primeiro Pichichi. Acho que é assim que se diz.
Mas não era há 29, se calhar foi o que escrevi.
Há 129.
Há 129. Não, tu escreveste bem, eu é que disse mal. Há 129 anos nascia o primeiro Pichichi, também é o nome dado ao melhor goleador, melhor marcador da Liga Espanhola.
Exatamente, eu não fazia ideia desta história. Eu achava que Pichichi era apenas um nome que os espanhóis tinham arranjado
para o melhor marcador.
Para o melhor marcador, pronto, é a alcunha.
Era a alcunha do...
Exatamente, mas não, é uma alcunha, é verdade, mas era a alcunha de Rafael Moreno Aranzadi, que era um jogador do Atlético Bilbao, e aqui há, como dizias, Nelson, há 129 anos, portanto estamos a falar de um jogador que começou no Atlético em 1911, portanto ainda em tempos muito longínquos, mas que marcou muito o Atlético Bilbao, marcou 200 golos em 170 jogos oficiais e na altura abandonou a carreira aos 29 anos para ser árbitro, portanto o maior goleador do Atlético Bilbao e do futebol espanhol, um dos primeiros ídolos, acaba a carreira aos 29 anos para ser árbitro e depois morre um ano depois com uma doença, vítima de tifo, e acaba por falecer com 30 anos. Portanto, é uma carreira e uma história estranha, peculiar. Eu não sabia, não sei se os nossos ouvintes sabiam que Pichichi vinha deste jogador. E aqui apenas um exercício muito rápido. O Pichichi deste ano foi Karim Benzema, 27 golos. E desde 2008-2009 que não temos um melhor marcador da Liga Espanhola sem ser de Real Madrid e Barcelona. Não sei se querem arriscar.
2008-2009, eu estou aqui a ver as minhas notas, portanto é um bocadinho batota.
É Diego Forlán, do Atlético de Madrid.
E que, além disso, já tinha vencido o prémio por outro clube, o Villarreal. É dos poucos que consegue ganhar mais do que um Pichichi, não sei se será o único, e sem nenhum dos dois foi com o Barcelona ou o Real Madrid.
Exatamente, que ainda é mais difícil e portanto fica aqui o domínio, sendo que desde aí, desde 2008-2009, só houve dois jogadores que ganharam o Pichichi sem serem Ronaldo e Messi. Foram Luís Suárez em 2015-2016 e agora Karim Benzema em 2021-2022, o que mostra também, em 13 anos, Messi e Ronaldo dominaram a Liga Espanhola.
Completamente, e Ronaldo, aliás, é o único português a ter vencido também este prémio de melhor marcador da Liga Espanhola.
Que é atribuído pela marca, já agora fica aqui essa homenagem também da marca ao tal jogador do Atlético Bilbao que nasceu há 129 anos.
Olha, o que ficava bem para fechar este Euromilhões eram os pinchos e umas canhas e não os pechichis.
Pechichi.
André Maia, com as notícias do desporto na tarde em direto. Um abraço, obrigado.
Um abraço, obrigado.